Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
Você está de volta ao Universo Who Podcast. Estamos aí no seu feed novamente. Neste longo inverno sem Doctor Who, estamos tentando falar sobre algumas coisas antigas de Doctor Who, né? Que ainda não temos no nosso site. Então esse é o Universo Who Podcast número 50. E hoje vamos falar sobre The Christmas Invasion, que é o especial de Natal da segunda temporada. Vamos colocar assim que ele é o primeiro episódio da segunda temporada. Se você não concorda, o problema é seu. Então, vamos então aquele merchanzinho básico que você que nos acompanha já conhece. Então vamos lá, se você ainda não nos segue nas redes sociais, está fazendo errado, vá lá e nos siga no Instagram e no Twitter, é só procurar por @universo_who, tanto no Instagram quanto no Twitter. E no Facebook, é só procurar por Universo Who, a primeira página que aparece na sua busca somos nós. E óbvio, temos o nosso site onde você encontra milhões de coisas sobre o Doctor Who, onde tentamos traduzir tudo para o português. É só procurar por universowho.com, estamos aí na rede mundial de computadores. E temos uma novidade, a gente está com o PicPay. É só procurar lá no aplicativo PicPay, se você tiver, é só procurar por Universo Who. Temos dois planos de assinatura para você ajudar o Universo Who a se manter no ar. O nosso site e os nossos conteúdos sempre foram gratuitos e sempre serão, mas aquela ajudinha para deixar esses conteúdos no ar sempre é bem-vinda, porque ultimamente é tudo em dólar e ultimamente o dólar está custando 2 rins e 1 fígado. Então qualquer ajuda é bem-vinda. Temos dois planos de assinatura. Corre lá no PicPay, se você puder nos ajudar mensalmente, vamos ser imensamente gratos. Inclusive, vamos começar agora neste podcast, número 50, olha que legal, coisa emblemática, agradecendo as pessoas que nos ajudam lá no PicPay. Então a gente vai tentar agradecer um assinante por podcast, né? E se você quiser saber de todo mundo que tá nos ajudando, é só entrar lá no nosso site, que temos a abinha lá com o nome de todo mundo. E o nosso primeiro agradecimento vai pro Katsuya Harada, espero que eu esteja falando o seu nome certo. Muito obrigada por nos apoiar lá no PicPay. Um enorme abraço para você e que continuemos trazendo conteúdo de qualidade assim para todos vocês.
Jackie! Mickey! Merry Christmas!
E para falar sobre The Christmas Invasions, eu sou a Jéssica Laís e vou ser a host desse podcast. Você já conhece minha voz se você ouve o nosso podcast há mais tempo. E comigo aqui temos uma estreia de convidada, a Carolina. Oi Carolina, tudo bem? Se apresente pra galera, fala o que você faz lá no Universo Who e tudo mais.
Olá Rubens, sou Carol e atualmente estou responsável pela tradução de contos e notícias para o Universo Who.
Primeira vez que a Carol vai participar do nosso podcast, seja bem-vinda, sinta-se em casa, não se acanhe. E ele, que faz tempo que não participa de um podcast nosso, também é colaborador lá do Universo Who, DJ. E aí, DJ, tudo certo?
E aí, pessoal, tudo certo? Tudo certo, Jess? Pois é, né? Faz um tempinho que eu não venho aqui.
E temos um convidado que participou de um podcast sobre a 12ª temporada, o Baruque. E aí, Baruque? Conhecido lá na Twittersfera Ruvian Brasil.
E aí, pessoal? Prazer estar aqui de novo com vocês. Estou muito feliz com o convite.
E esses são os convidados, é o time de hoje que vai falar de The Christmas Invasion. Se você ainda não assistiu esse episódio, né, vai saber, se você começou a assistir agora, Doctor Who, que está lá no Globoplay. A Globo não está nos pagando, mas poderia. Se você está ouvindo isso em 2020, então Doctor Who está lá no serviço de streaming da Globo, o Globoplay. Temos todas as temporadas da série atual por lá. E The Christmas Invasion também está por lá, porque eu assisti hoje novamente para falar dela e assisti por lá. Paga nós, Globo! E a sinopse do episódio é a seguinte: o recém-regenerado Senhor do Tempo está fora de ação, mas os Sycorax estão vindo. Então, basicamente, essa é a sinopse que a BBC nos fornece para este episódio. Temos como participantes deste episódio, estreando como o Doutor, temos David Tennant como o décimo Doutor, temos a Companion, que já vinha na primeira temporada, ela, Billie Piper, como Rose Tyler, temos a Camille Kudori como Jack Tyler, Noel Clarke como Mickey Smith e Penelope Wilton como Harriet Jones, que já tinha aparecido na primeira temporada com o nono Doutor. E várias outras pessoas aí, mas não tem tempo pra citar todo mundo, mas essas são as principais. O episódio foi escrito por ele, Russell T. Davies, que na época ainda era o showrunner, e dirigido por James Howitt. Se você ouviu nossos podcasts daí da 12ª temporada, você já conhece o nosso esqueminha, mas vamos começar. Primeiro, galera, vamos falar dele, David Tennant. Como foi pra você, Ruvian, que estava acostumado, que vinha da primeira temporada com o Eccleston e tudo mais, e sua percepção, sobre a regeneração, ou se você já tinha visto na clássica ou não, ou qual foi o seu susto na troca de Doutor? Vamos começar pela convidada, que está estreando. Carol, fala aí pra gente.
As vantagens de ser novata, né? Realmente foi uma grande diferença de sair do da Clemson e direto pro Tennant, um ator totalmente diferente. Porém, acho que eles apresentaram bastante o primeiro episódio do Doutor, apesar dele não ter aparecido tanto. Porém, acho que poderia ter sido bem melhor o episódio. Sempre tem alguma coisinha faltando, acho que teve muita brincadeirinha do Doctor, mas foi pra introduzir ele mesmo, então eu, particularmente, não gosto nem um pouco desse especial de Natal. Acho que poderia ter introduzido o Tennant de uma forma muito melhor do que essa. Imagino que muitos vão me odiar por estar falando tamanha sinceridade.
Não, aqui é um espaço para ser sincero. Não ligue para o que as outras pessoas vão pensar. E você, Baruque, o que você achou dessa mudança de Doutor? Você acompanhava a clássica? Tinha assistido algum episódio da clássica? Sabia sobre a regeneração?
Então, na verdade, eu não sabia nada, exatamente nada, sobre o futuro de Doctor Who quando eu comecei a primeira temporada. E aí eu tava vendo e tudo mais, e quando trocou, eu falei assim, tá, pera, o que tá acontecendo? Como assim? E aí eu lembro de ter ficado naquela esperança de quando é que esse cara vai aparecer? Como é que é? Ele é a mesma coisa que o outro? Vai ser? Como é que vai funcionar isso? E depois que ele, quando ele aparece realmente nos minutos finais, que eu fui entender basicamente o que era a regeneração. Eu lembro de, depois de terminar o episódio, pesquisar mais sobre isso, e aí eu descobri que, na verdade, o protagonista trocava o tempo todo ao longo da série. E também com isso eu descobri como que a série ficou tanto tempo no ar, né? E eu achei isso muito bom. Foi basicamente uma das coisas que mais me incentivaram a continuar vendo. E ver com tanto afinco, né? Que na época, depois que isso aconteceu, eu falei, nossa, eu tenho que ver tudo. Eu tenho que ver todas as regenerações agora. Eu fiquei fascinado mesmo com essa coisa da regeneração. Mas sobre o episódio em si, a questão do Tennant, eu acho que o episódio não revela muito sobre o que esse doutor ele é, né? Mas é aquela coisa, o episódio ele é importante porque ele é tido como o primeiro episódio especial da série, né? Especial de Natal. Eu gosto bastante de como a Rose performa durante o episódio também. Então, acho que não deixou tanto a desejar nesse sentido pra mim.
Então, é um episódio que eu gostei bastante. Ele tem uma pegada assim, meio trash, assim, da era do Russell Davies. Uma coisa assim que lembra aqueles episódios lá dos Celestin. E eu sinto falta um pouco disso, assim, em Doctor Who. Mas, em geral, como episódio de introdução ao novo Doutor, eu achei bem bacana. O Doutor ficou, na verdade, dormindo quase o episódio inteiro. mas isso foi bom para poder desenvolver alguns outros personagens, né? Principalmente a Rose, que ficava naquela indecisão, né? Tipo, quem é esse cara que tá aqui? Ele é o doutor, mas não é o doutor? E aí, o que ela faz quando ele não tá por perto, né? Quer dizer, como que ela reage às situações, aos perigos? Isso eu gostei bastante. Sem contar que volta a Harriet Jones, que eu adoro ela demais. E a gente tem Unity, tem um pouco de Torchwood já meio que dando uma dica do que tá pra vir pela frente. E eu achei bacana também que esse episódio, ele é essencial pro arco inteiro do Tenet. Porque lá no final, lá na frente e tal, volta a questão, por exemplo, da mão que foi cortada, né, de alguns aspectos assim da personalidade dele, de ele ser meio... de não dar muitas segundas chances, de ser mais narcisistinho, assim, sabe? Ser meio não é sensual, como é que é? Meio sedutorzinho. Isso é uma coisa bem presente na era do Tenet. Então acho que ele conseguiu dar uma pitadinha de um pouquinho de cada coisa que a gente ia ter dali pra frente.
É, a gente tem que lembrar que era a primeira vez que a regeneração estava aparecendo, né, na nova era de Doctor Who. O Russell T. Davis, na primeira temporada, ele teve que mostrar que Doctor Who ainda era relevante, né, após aquele longo hiato. E no especial de Natal ele introduziu, né, um fator-chave para a história de Doctor Who, que era a regeneração. Então, igual o Baruch falou, era a primeira vez que muitos Whovians ali estavam vendo, né, uma regeneração, tentando entender o que era aquilo. E, assim, também, igual a Carol falou, para mim também não é o meu episódio de introdução de Doutor favorito, para mim é o do Matt Smith, sempre será. E do Matt Smith a gente tem fazer uma breve comparação do Matt Smith. O Matt Smith vai a 2 milhões de quilômetros por hora no episódio dele, e nesse a gente vê o décimo doutor aparecer de verdade lá nos 20 minutos finais, de 60 minutos de episódio, ele aparece nos 20 finais. Mas, como o DJ falou, a gente tem uma pitada de tudo que seria importante mesmo pra história do décimo doutor, né, pra era do décimo doutor, ali no primeiro episódio. É o episódio que a gente vê ele indo se despedir, né, na despedida dele, ele volta lá pra aquele lugar onde tá a Tardis, e ele, a Rose, a mãe dela e tudo mais, e o Mickey. É a cena que ele vê no final, antes dele se regenerar. E é isso. Mas falando do episódio em si, pra vocês, quais foram, ou qual foi o ponto alto, o que mais marcou pra você nesse episódio, sem ser a regeneração, assim, o que, algum paralelo com a vida real, né? Quem alguma vez já viu uma árvore de Natal tentando assassinar, né, o seu proprietário? Ah, e a divisão do episódio, né, que a gente tem o doutor lá todo apagadão, metade do episódio, enquanto a Rose tenta entender o que vai fazer durante aquela invasão dos Sycorax, assim o nome da raça alienígena. E aí a gente tem a Harriet Jones já de primeira-ministra, tentando lidar com tudo aquilo lá na Unit, que é a primeira, a gente vê a Unit lá trabalhando em Doctor Who, tudo mais. Mas vamos por partes, então. Pra vocês, quais foram os pontos altos desse episódio? Pode falar, Carol.
Acho que o ponto alto foi quando o décimo saiu da TARDIS, que ele chega todo brincalhão, falando de uma forma bem descontraída com todo mundo, a forma com que ele trata o Imperador Sycorax lá, de sair pulando, apertando o botão vermelho, que de forma alguma não deveria ser apertado. Realmente deu um up no episódio, que estava meio indo para baixo, assim, sem muita coisa animada. Então acho que essa parte ajudou a deixar o episódio mais divertido.
Acho que o ponto alto para mim é, logo de início, a Rose, ela repara nos Papai Noéis ali cantando, tocando a musiquinha deles, e ela já percebe dali um perigo. Tipo assim, é uma coisa que eu não tinha visto antes na Rose, mas nesse episódio eu achei muito legal que ela repara no perigo quando ninguém em volta estava reparando. Ela é a primeira pessoa a olhar para os Papai Noéis de uma forma estranha, e na casa também ela olha para a árvore de uma forma estranha. Ela fala, o que essa árvore está fazendo aqui? Peraí, que árvore é essa daqui? Ela meio que faz o trabalho que o doutor fazia, uma coisa que a gente vê que ela pegou do doutor, do nono doutor. Então, meio que ela tem o papel do doutor quando o doutor não tá. E é um papel de... Não diria substituto, porque ela faz tudo do jeito dela. Então, quando tem aquela ameaça de que tudo vai ser destruído, a primeira coisa que ela fala é, não, vamos todo mundo entrar para dentro da TARDIS, pega... Aí a Jack até pergunta para ela, não, mas o que você tá fazendo? Como assim? Ela fala, olha, ele não tá vivo, ele não tá acordando, ele me abandonou, então eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que dar um jeito de salvar minha família. Então, esse instinto nela, eu achei muito, muito legal mesmo. E também o episódio mostra como a política é falha, né, em lidar com aquilo que não se conhece. Se fosse pela Harriet Jones, que apesar de eu gostar muito, se fosse por ela, provavelmente tudo teria sido destruído ali mesmo com o Sycorax, né?
Pra mim, o ponto alto, tem vários pontinhos altos, digamos assim, né? Mas é a forma como eles conseguiram usar a função de circuito de tradução da TARDIS para fazer essa jogada de trazer o doutor de volta para a história. Então, nós temos o Sycorax falando um idioma esquisito, totalmente estranho, que o pessoal da Terra só consegue traduzir por causa de uma parafernália lá de Torchwood. E de repente, aos poucos, naquele clima de tensão, o cara começa a falar inglês. Mas peraí, ele não tá falando inglês, ele tá negando que tá falando inglês. Mas tá todo mundo entendendo e você fica naquela. E aí vai pra cena do Tennant saindo da TARDIS, de roupão, né, de pijama. E dá aquele showzinho dele de enfim, o show do doutor, né, de chegar numa situação e resolver ela da forma mais inusitada possível. Eu gostei muito de como eles fizeram isso. E gostei bastante do que o Baruco falou sobre a Rose ali, porque, de fato, essa temporada, ela vai marcar como a Rose se transforma em outra pessoa, digamos assim. Tem até aquela cena da Jack questionando a Rose, poxa, daqui a não sei quantos anos vai ter uma mulher lá no espaço e ela não vai mais ser a Rose Tyler. Ela vai ser uma completa desconhecida, porque a Rose já tá mudando. E eu achei bem legal essa sua opinião ali. Outra coisa que eu gosto nesse episódio é a forma como o doutor, ele vai se descobrindo ali e enfrenta o Sycorax, mesmo não sabendo como ele vai reagir. Tipo, o cara é ruim de luta, mas ele chama o Sycorax pra uma luta, uma batalha, enfim, um duelo de campeões. Então, ele é muito impulsivo nesse sentido. E eu gostei bastante da forma como ele se joga, porque ele, na verdade, ele acredita naquilo, né? E aí, por coincidência, né, por sorte, a nova mãozinha dele que vem é uma mão guerreira, né? E aí ele consegue vencer. Mas são pequenos detalhes, pequenas ações do Tennant, do décimo doutor, que mostram como ele também é forte. Por exemplo, ele não ter dado uma segunda chance pro Sycorax, ali, né, na batalha final, e também como ele, com uma simples frase, que a gente não sabe qual é, consegue plantar a semente da discórdia para derrubar a Harriet Jones no final, né, para ela perder o ministério. Então, são pequenos detalhes, mas você mostra, putz, o cara vai ser foda, assim, né? Ele vai ser badass. E, de fato, em vários momentos ele coloca isso, né, na temporada dele. Então esses pra mim são os pontos mais altos. Ah, e tem aquilo, né? Quem que trocou a roupa do Tennant, afinal de contas, né? Ele começa o episódio com uma roupinha lá com a roupa do nono doutor. E depois ele aparece de pijama e roupão. Quem será que trocou a roupa dele?
Eu acho legal que eles brincam também com essa coisa do pijama, fazendo uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias.
Sim, né? O décimo doutor até fala... Ah, eu tô muito Arthur Dent, né, salvando a galáxia de roupão e pijama, né. Aí ele fala assim, né, uma boa pessoa, como se o Arthur Dent não fosse um personagem de um livro. Então isso foi muito bonitinho, assim, essa referência ao Guia do Mochileiro, que eu até anotei aqui no meu caderno que eu faço, né, as anotações pra falar do episódio. Eu até coloquei aqui que ele estava muito Arthur Dent neste episódio. E eu acho até a teoria de que foi a Jack que trocou a roupa dele, né? Porque você acha que ela ia perder essa oportunidade. Não iria, eu tenho certeza. Nossa. Que ela não perderia a oportunidade.
Eu pensei a mesma coisa.
É, mas daí ela faz aquela pergunta, o que mais que ele tem em dobro, além dos corações? Então,
mas eu acho que outro ponto também, que eu gosto muito, que eu esqueci de falar, tava quase esquecendo já. A Harriet Jones, esqueci o nome da moça que faz... Penélope Wilton, isso mesmo. Wilton, isso.
Isso.
Ela tá muito bem na Harriet Jones. Eu acho que é a melhor atuação que eu vi nesse episódio. É, eu gosto muito dos outros também. Acho que o Tenth tá muito bem. A Rose, né, a Billie Piper também tá muito bem. Mas a Harriet, pra mim, ela rouba a cena. Ela rouba muito a cena. E é claro, as atitudes dela não é o que eu tô colocando aqui como a melhor coisa, mas sem atuação.
Eu concordo. E vejo ainda também uns detalhes que ela faz, que a personagem faz. Não digo só a atriz, né, mas digo a personagem, como ela lida com a crise. Então, por exemplo, ela tá lá no meio da unit e tal, e vendo o pessoal pesquisar e tentar resolver o mistério, e ela faz coisas muito delicadas. Por exemplo, ela oferece um chá pro chefe lá, que tá todo estressado. A moça que tá do lado dela, trabalhando, ela pergunta o nome, sabe? São falas, são coisas que não vão mudar a história, não vão fazer muita diferença no episódio, mas mostra o tipo de personalidade que ela tem. Ela tá muito centrada, ela tá muito focada no que ela tem para fazer, na função dela, e ela não se deixa abater por toda a crise. Ela continua sendo inglesa, digamos assim. Ela continua com aquele jeitinho britânico de servir o chá, de ser educada, de não sei o quê. E vai até o final, né? Até as últimas consequências. Ela enfrenta lá o Sycorax também e não se abala, né? Mesmo sabendo que tudo pode vir a dar errado.
E assim, só falando da Penelope Wilton, ela faz Downton Abbey. Eu sou viciada em Downton Abbey, já acabou, mas era muito massa, era da ITV. E ela, em cena, com a Meg Smith, é uma coisa incrível de se ver, assim. As duas em cena, não precisava ter mais nada no episódio se tivesse as duas em cena. E, bom, Meg Smith nem precisa falar nada sobre ela, né? E a Penélope consegue se igualar em nível de atuação a Meg Smith. Assistam Downton Abbey, fica a dica para ver mais sobre a Penélope Wilton. Mas ela tá maravilhosa nesse episódio, e as nuances dela durante o episódio são bem palpáveis, e se vira um dos pontos altos deste episódio também. Eu acho a Rose muito irritante nesse episódio, mas eu não gosto da Rose, então pra mim ela vai ser irritante todo o tempo. Então tanto faz. Eu não tenho mais pontos altos, vocês falaram todos. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Ah, o doutor falando, né, o discurso dele lá pro Sycorax, falando que eles devem espalhar pela galáxia sobre a Terra e falar que a Terra está protegida, né? Está protegida por ele. E é uma coisa recorrente que a gente vê em Doctor Who, né? O doutor avisando as espécies extraterrestres que tentam invadir a Terra que ele protege a Terra, né? A gente vê isso em várias vezes, o Matt Smith fazendo, a gente vê o 12º doutor fazendo, a 13ª doutora. Então é assim, é aquele, e óbvio, né, os doutores da série clássica também, mas falando da série, só falando da série atual, é aquela coisa que recorrente na série, para deixar bem, bem claro que quem protege a Terra é o doutor. E apesar de eu achar a Rose irritante na maior parte do episódio, há alguns pontos altos dela também, né, igual vocês falando que ela tomando as ações sem o doutor e tudo mais. Foi interessante. É que eu tava com um ranço dela já do outro episódio lá da regeneração, que, não sei, mas é que eu não gosto dela.
Ah, nem me falar desse episódio.
Nossa, né, deixa pra lá, a gente já falou da primeira temporada, temos o podcast sobre a primeira temporada lá no universo.com, só ouvir. E alguém tem mais algum ponto alto sobre esse episódio?
Eu tenho só uma observação, que é como esse episódio traz bastante a questão da morte. Tipo, a morte, ela é muito presente, e tem algumas coisas até meio sinistras, assim. Por exemplo, lá no final, tem uma cena bem bonita, que é quando começa a nevar, e aí, né, neve, assim, é uma coisa que não acontece naquela região, e aí o doutor fala, não, isso não é neve, são as cinzas do Sycorax caindo na atmosfera. Olha, cara, isso é muito sinistro, não sei, porque é uma coisa bonita que a gente tá vendo. Tá todo mundo ali emocionado, é final de episódio, né, quando os ânimos já estão mais calmos, tá todo mundo felizinho, é Natal, e de repente, cinzas de corpos, sabe, tipo, caindo, assim, pelo ar, é muito forte aquilo. Eu lembro que eu fiquei, cara, isso é sinistro. E também a forma como a Terra destrói o Sycorax, né, o Torchwood destrói o Sycorax no espaço, e o Doutor diz, Eu devia ter avisado pra eles fugirem o mais rápido possível, porque os monstros, né, estão aqui, os monstros são os humanos. Nossa, isso também deixa a gente arrepiado, porque querendo ou não, a gente é humano e a gente sabe o quão monstro a gente pode ser, né? Dependendo do nosso nível de medo e de, enfim, de consciência. E esse episódio, ele não é a primeira aparição, digamos, do doutor, do décimo doutor. Entre o finale da primeira temporada e esse especial de Natal, a gente teve um outro especialzinho mais curto, que era o Born Again, de 8 minutos. Foi feito pro Children Need, que é tipo um Criança Esperança, assim, lá da Inglaterra. E mostra 8 minutos do doutor sendo totalmente louco, assim, lembra o quarto doutor, lembra um pouco de cada um. E também mostra como a Rose começou a lidar com aquela mudança brusca, né?
Mas algumas esse detalhe que... dos corpos, são, nossa, é muito, muito real mesmo. É muito mórbido. E eles conversando ali debaixo daquelas cinzas, como se fosse neve, como se fosse uma coisa normal, é uma coisa que me deixou com muita agonia, na verdade.
Pra que a mãe da Rose, a Jack, tava levando comida na tarde, se tem uma cozinha na tarde? O doutor, ele revive, né, lá no meio do episódio, porque o Mickey derrama chá lá no chão da tarde. Nada, isso é muito britânico, né, o chá resolve tudo. Outra coisa, a Rose citando a Proclamação das Sombras, né, eu acho isso bem legal, que é aquele conjunto de leis do universo, mas tudo mais, que o 11º doutor vai usar também lá na frente. Então a Rose juntando tudo que ela sabia sobre o espaço, sobre os outros aliens que ela tinha encontrado, falando dos Daleks, dos Litlin e etc, para tentar convencer lá os Sycorax a não invadir a Terra. Essa foi uma parte legal também.
Não, só complementando isso que tu falou ali, dela tentando usar tudo que ela sabia para botar um medo no Sycorax. Ela vai fazer isso de novo no final da temporada contra os Daleks. Tipo, quando ela tá sozinha lá no prédio de Torchwood, aparece o culto de Skaro. E ela tá sem o doutor, ela tá só ela e o Mickey Smith lá. E ela pega e respira fundo e incorpora o doutor. E começa a dizer, poxa, por que que o doutor, numa situação dessa, ele consegue impor medo? Eu tô aqui, por que que eu não consigo fazer isso? Então eu vou fazer. Né? Então ela vai e assume aquele ar meio arrogante, assim, do doutor numa situação de perigo e começa a peitar os Daleks ali. E ela já não tem tanto esse medo, ela não gagueja como ela fez no episódio do especial de Natal, desse que a gente tá falando. Né? Todo mundo percebe que ela tá morrendo de medo, que ela tá nervosa, né, falando com o Sycorax. E quando chegar no final do episódio da temporada, ela vai estar muito mais trabalhada, assim, no doutor dela.
É a evolução da personagem, né, que a gente vê ao longo da temporada. Ah, e outra coisa que eu anotei, a frase icônica, né? O doutor vira pra Rose e pergunta. Além dele perguntar se ele tá bem e tudo mais, ele pergunta, eu sou ruivo? Ou seja, o 10º doutor ainda não é ruivo. Então a gente ainda tá na espera de um doutor, uma doutora ruiva. Fica aí, próximo showrunner aí, se quiser, a gente vai aceitar também.
O doutor ruivo é mais ou menos esse que apareceu na 13ª temporada, né? Aquelas memórias meio falhas da doutora, não deixa de ser um doutor ruivo, né? Ela ainda fala lá, ela fala em inglês, né? I added ginger, quer dizer, tipo, eu adicionei gengibre, porque ginger é gengibre, mas também é uma referência pra ruivo, né? Então ficou meio essa frasezinha, assim, de easter egg pra gente.
E o que eu notei, e uma coisa que a gente nota, né, que aquela confusão ainda de todas as pessoas que conheceram o nome do doutor com a troca dele, a gente vê isso com a Rose, depois a gente vê a Harriet Jones, a gente vê a Jack, o Mickey, né, e só no final do episódio que eles vão realmente reconhecer o doutor, não pela aparência dele, né, mas pelas ações dele. Então, o que importa não é a aparência do doutor, e sim como ele lida, ou ela, né, agora a Jodie, como... o ator e como o personagem lida com as coisas que acontecem, né, durante o episódio. Então isso que marca quem é o doutor, não é a cara, não é a aparência, não é a cor, nem nada, o gênero. É como ele vai lidar, ele ou ela vai lidar com as situações que aparecem ali ao longo da temporada.
E só um adendo, se alguém quiser me dar uma caneta, pode me dar, porque a caneta que eu usava aqui no escritório acabou de acabar.
O que a Jess falou ali também, né, o 12º doutor, ele fala, você não precisa ser o doutor para ser o doutor, né, tipo, não precisa ser o Time Lord, tipo, um alienígena, basta você agir como o doutor e acreditar no que o doutor acredita para ser um, doutor na sua vida, assim, né?
É, isso a gente vê tanto na Rose, a gente vê também, agora que eu me lembro de cabeça assim, a gente vê bastante na Clara, né, lá na frente. E, assim, é uma coisa que vai acontecendo com as pessoas que ficam em volta, do doutor, elas começam a agir como ele, né? Então isso é interessante de ver. Então, ai, quais foram os pontos baixos, assim, pra vocês que te deixou, pra vocês que deixar aqui os pontos baixos que deixou você irritado e tudo mais? Podia ser melhor?
Acho que pra mim o ponto mais baixo da série, do episódio, dentre tantos, a ação que a Harriet Jones tomou no final do episódio de contratar o Torchwood e decidir por conta própria, como ela mesma disse, que ela tem a autoridade de fazer isso por cometer um genocídio da nave toda do Cycrorex, matando todo mundo. Ela ali jogou tudo fora, todos os princípios que a série, que o Doctor tenta passar em todas as temporadas, que é de nunca causar mal a ninguém, nunca matar ninguém. E acho que o final que ele tomou entre acabar com a Era de Ouro dela foi sensacional, porque colocou as coisinhas como deve ser. Eu não acho que foi tipo uma parte ruim do episódio, foi fenomenal essa parte, mas em relação aos princípios da série, eu acho que foi tipo a pior coisa assim que poderia ter acontecido no episódio.
Bom, meu ponto baixo aqui para esse episódio é, eu acho que uma coisa que todo mundo sentiu vendo é que ele realmente não introduz efetivamente o doutor, já que ele aparece lá no final só. Ele deixa mais uma sensação na gente de curiosidade. O que vem pra frente? O que esse doutor vai fazer? Como ele é? Inclusive, o próprio doutor, ele fala que ele não sabe ainda como ele é. Então, eu acho que talvez isso tenha sido proposital, mas eu não curti muito isso. Eu acho que a gente poderia ter tido um pouquinho mais de doutor nesse episódio.
Ponto baixo pra mim nesse episódio é a estratégia dos Sycorax de como conquistar a Terra. Aquela questão de aquela mandinga que eles fazem lá com o sangue das pessoas, de um determinado tipo de sangue, né, para tentar impor medo, sendo que aquilo realmente não ia matar ninguém, né? O doutor explica que as pessoas, o instinto de sobrevivência dos seres humanos impediria que eles se jogassem dos prédios. Achei aquilo ali meio fraco, que, uma coisa que realmente não condiz com o tipo de espécie do Sycorax. Inclusive o doutor menciona isso, né? Ah, vocês são guerreiros, estão fazendo uma covardia dessa. E também não gostei da atuação dos figurantes naquele momento de hipnose, assim. Achei eles, assim, meio, sei lá, os que não estavam hipnotizados, eu digo, eles estavam, assim, muito calmos, sabe? Tipo, eu fico imaginando, se isso acontecesse de verdade, a gente estaria muito mais desesperado, sabe? Por que que ninguém agarrou, segurou as pessoas, não empurrou elas pra trás do prédio, sabe? Porque só ficaram ali dialogando. Uma coisa que a gente percebia que não ia adiantar de nada falar com aquelas pessoas hipnotizadas. Então por que ninguém puxa pra trás, assim, pega pela roupa, se joga em cima, amarra em casa, faz qualquer coisa, assim, pra tentar proteger os seus. E uma coisa, assim, que não chega a ser um ponto negativo, mas que eu gostaria de ter visto é, a gente tem aquela maravilhosa cena do Tennant no guarda-roupa da TARDIS, um guarda-roupa gigante, com escadas e um monte de peça legal, mas não tem nenhuma peçazinha de algum doutor da série clássica, assim, que a gente conheça. Pelo menos eu não reconheci nenhuma, não sei se talvez tenha alguma referência aí ao universo expandido e tal, mas eu gostaria de ter visto, sei lá, um cachecol, um chapéuzinho do quarto doutor, ou alguma coisa assim, só pra dar aquele gostinho, assim, tipo, ah, é a mesma série, sabe? Não que a gente não pense que seja a mesma série, mas, tipo, só pra dar botar aquela cerejinha em cima do bolo.
Eu sei que naquele guarda-roupa enorme eles colocaram algumas referências a outros figurinos que o David Tennant usou em outros papéis que ele fez. Essa foi a única referência que eu tinha visto ali naquele momento. Então, a questão do controle de sangue, eu concordo muito com você nesse sentido. Os figurantes estavam muito calmos. Eu penso que se fosse real, as pessoas iam estar chorando, amarrando as pessoas num lugar, pegando todo mundo, colocando um monte de coisa na frente para eles não passar. Ia ser uma loucura, não ia ser calminho daquele jeito que foi, não.
Né? Só por questão de curiosidade, o tipo sanguíneo era A positivo. Eles estavam controlando lá através dos telepatia, tipo, como o doutor falou, assim, é tipo telepatia, né? Tipo hipnose.
só controlando, era a positivo, porque o cientista que desenvolveu aquela sonda que foi para Marte, ele tinha colocado um frasco de A positivo dentro da sonda e tudo mais. Era esta o tipo sanguíneo.
Era um voodoo, né? Tipo um witchcraft, assim como eles falam, uma feitiçaria, sei lá.
Ah, e pra mim, ponto baixo. Ah, eu queria mais o doutor, né? Eu não gostei muito que ele não apareceu muito, mas tudo bem, detalhes, bola pra frente. Temos aí vários episódios com ele. Mas como introdução de um doutor, assim, ficou faltando a gente ter mais um gostinho dele. Eu sei que era um episódio especial, né, Natal e tudo mais, ia ter a temporada ainda inteira, mas eu queria ter visto mais dele. E bem colocado o que a Carol falou sobre a Harriet Jones, né, o que ela... A escolha que ela fez, apesar do doutor ter dado a chance dos Sycorax fugirem, ela ainda quis a escolha bélica, né? Mostrando que Doctor Who fala de política, né? Que essa foi uma escolha política. Ela podia escolher de um jeito, escolheu de outro. Ela escolheu um genocídio, o que muitas culturas fizeram por aí, né? Na Terra, inclusive a Inglaterra, né? O Reino Unido. Do colonialismo e tudo mais. E só aí fica aí esse detalhe para quem fala que Doctor Who só fala de política agora. Claramente nunca assistiu Doctor Who direito. E os rumores que eles começam a espalhar sobre a saúde, que o doutor começa a espalhar, né, sobre a saúde da Harriet Jones, a gente pode fazer um paralelo com 2020, quem estiver ouvindo isso em 2020, que é exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos falar dos Estados Unidos, que agora eles vão ter eleição, né, esse ano para presidente. E eu estava vendo na timeline do Twitter esses dias os norte-americanos, lá, os estadunidenses, não sei como se fala, falando do Trump e da saúde dele, e falando do outro candidato e da saúde dele, né, do candidato democrata. Então a gente vê que isso é um jogo de estratégia política, falar da saúde do candidato. E isso foi usado em Doctor Who lá em 2000 e bolinha. 2006, né? 2006, eu acho. 2005, 2006. Só queria deixar isso aí, esse recadinho pra você, que acha que Doctor Who não é política.
Tem um Ruvio na oposição do Trump, então.
Ah, certeza. E na oposição dos democratas também, né? Porque eles, um lado... E o outro lado também fala, né? São estratégias dos dois lados, não só dos republicanos.
O George Orwell escreveu uma vez que a corrupção na política começa na corrupção da linguagem. E a gente vê muito isso tanto em Doctor Who, né? Um exemplo clássico um exemplo básico, né? É isso que o Tennant faz com a Harriet Jones, derruba uma primeira-ministra só com uma frasezinha. E também a gente vê isso em Torchwood, lá na terceira e na quarta temporada, em que eles trocam algumas palavras propositalmente, né, os políticos, para fazer a população acreditar em outras coisas, né? Mas enfim, isso aí já é outra história, mas isso é bem presente em Doctor Who, assim, como o que você fala pode fazer toda uma diferença, tanto na política quanto na história da humanidade. A doutora da Jodie também fala isso, né? A palavra, uma determinada palavra pode mudar todo o rumo. Não sei mais quem falou que a palavra errada, no momento errado, também pode redefinir toda uma história. E isso está totalmente atrelado à política, né? Principalmente porque a gente vê agora, em 2020, tantas fake news e tantas coisas assim nesse sentido, que envolve só basicamente comunicação, né? Como que a comunicação, ela, às vezes, impacta mais do que decisões políticas, né? Como decisões de governos e tal.
É isso. É o Joe Biden aí que é o candidato democrata. Então, tanto os democratas falam da saúde do Trump, quanto os republicanos falam da saúde do Joe Biden. Então, isso aí é uma coisa, estratégia antiga na política que o doutor usou neste episódio para destronar a Harriet Jones.
Tem um detalhezinho que eu gosto muito, que eu acho legal de falar, e sempre que eu falo desse episódio eu comento, que a sonda que levou todas aquelas coisas pro espaço que os Sycorax pegaram, ela tinha na época um site, e lá era um site totalmente fictício, criado pela BBC para divulgar o episódio especial. achei isso muito legal. Lá tinha comentários sobre a Harriet Jones, algumas coisas sobre o presidente desse projeto que levou essa sonda. É um detalhe que eu gosto muito de citar, que eu gosto quando um episódio, a ficção, conversa com a realidade, assim.
Se ninguém tem mais nenhum nada para falar sobre o episódio, vamos às notas. Carol, que nota você dá para esse episódio de 0 a 5?
Dou 4. De forma geral, a apresentação do Doctor não foi tão boa, que para mim é o que deve ser essencial no episódio. Você está apresentando ao seu público uma nova regeneração, então é ali que você vai ganhar o seu público, que você vai fazer as pessoas gostarem do novo Doctor. Mas, de forma geral, todo episódio se saiu muito bem. É, deu uma janela para as companions, começando pela Rose, tomarem o lugar do Doctor quando ele não está lá, elas serem independentes dele. E acho que isso daí é sensacional, tanto nesse episódio quanto no decorrer da série.
Eu vou dar um 4 também, porque apesar de eu gostar muito desse episódio, eu acho que o Tennant não foi tão bem apresentado como eu queria que tivesse sido.
Eu também, um 4. Entre 4, 4,5, porque assim, quando o doutor aparece, eu me divirto, sabe? Tipo, aquela cena que ele grita lá, eu não sei, tipo, é muito divertido. Tipo, eu posso assistir esse episódio 50 vezes, quando chega naquela hora, eu grito eu não sei também com ele. E é bacana, assim, eu acho que Doctor Who é isso. Passa o episódio inteiro numa tensão e depois, assim, extravasa quando o doutor chega, porque ele é isso. Então, daria entre 4, 4,5.
Eu também vou de 4, porque, como já foi tudo que a gente falou, este episódio merece um 4. E está bem dado este 4. E é isso, galera. Muito obrigada a todos vocês que nos aguentaram até agora aí no nosso podcast sobre The Christmas Invasion. A gente do Universo Who, nós do Universo Who, estamos tentando fazer podcast sobre da primeira até a quarta temporada, porque não tem no nosso site, a gente só tem da quinta em diante. Confere lá o da primeira temporada e os outros podcasts também das séries, das temporadas atuais, da temporada que acabou de acabar, tudo lá no universohu.com. Carol, bem-vinda, seja sempre que quiser participar, estamos aí. Se você tem alguma coisa, alguma rede social que você quer passar pra galera te seguir, deixa aí, se não, manda um abraço pra todo mundo que te ouviu.
Muito obrigada, Jéssica, fico muito feliz de fazer parte do Universo Who. E pra quem quiser me seguir no Instagram, é só digitar lá CarolinaMDSS. E show.
DJ, quem quiser te seguir nas redes sociais ou onde te acham.
Então, você pode procurar no Instagram, @jonathan.jeremias. Jonathan é complicado, é DJONATHA.jeremias com G. E também no Universo Who, na seção de artigos, eu tô devendo alguns artigos ainda, mas vai sair, gente, desculpa pelo atraso. E é isso, comentem lá, sigam nas redes sociais e até a próxima. Alonzi.
E você, Baruque, faça sua propaganda aí pra galera.
Bom, eu tô nas redes sociais aí, principalmente Twitter e Instagram, Baruque Brito, os dois iguais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Pra quem não sabe escrever Baruque, B-A-R-U-C, Brito, tá? Me sigam lá, eu tô começando aí uns projetos, tô desenvolvendo algumas coisas e fiquem ligados lá que vai sair muita coisa legal nesse mês de julho.
Eu sou a Jéssica Laís, se você quiser me achar, é só procurar nas redes sociais do Universo Who, que eu sempre tô por lá, @universo_who no Twitter e no Instagram, Universo Who no Facebook e universowho.com, lá o site que tem muita coisa nova lá, notícias, a galera traduziu bastante coisa sobre tudo que tem saído sobre Doctor Who, sobre o universo expandido de Doctor Who, sobre Time Lord Victorious, que é o grande projeto da BBC aí, multiplataforma para este ano, quem sabe para o próximo, né? Porque por causa do coronavírus não sabemos quando vamos ter temporada aí. Então fiquem ligados por lá e nas nossas redes sociais. E nosso PicPay, só procurar lá, Universo Who. Se quiser nos ajudar, temos dois planos de assinatura. Muito obrigada a todo mundo aí, galera, que aceitou essa participação nesse nosso podcast. Sempre temos uma audiência qualificada e também temos participantes bem qualificados. Abraço para vocês, abraço para todo mundo que está ouvindo. E se você ainda não assina nosso feed, assine aí e espalhe esse podcast aí na sua timeline ou para seus amigos. Beijos, até a próxima e pode ter certeza que, apesar dos pesares, o futuro será fantástico. Até mais.